ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 19 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia: facilitar o acesso a crédito para empresas manterem empregos no país.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona duas medidas provisórias para auxiliar empreendedores e empresários durante a pandemia. Daniele Popov.
Uma das medidas permite que o programa de apoio a microempresas seja prorrogado por mais 3 meses. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E o presidente afirma que estuda prorrogar o auxílio emergencial.
E você também vai ouvir hoje.
Fazer a prova de vida do INSS sem precisar sair de casa.
Começa amanhã o projeto para que aposentados e pensionistas façam recadastramento anual pelo celular. Cleide Lopes.
Inicialmente, o projeto será feito com 500 mil beneficiados.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O governo federal sancionou hoje medidas provisórias para facilitar o acesso ao crédito de empresas que estão com dificuldades causadas pela pandemia.
Um dos principais objetivos é ajudar no caixa das empresas e assim manter os empregos no país.
A cerimônia de sanção contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A repórter Daniele Popov acompanhou e tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nazi, Alessandra, ouvintes da Voz do Brasil. Uma das duas medidas provisórias sancionadas pelo presidente cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que nesse novo texto publicado amplia o teto de faturamento das empresas que podem fazer operações de crédito de 10 para 50 bilhões. É destinado às empresas para pagamento dos salários dos empregados e disponibilizado pelo BNDES. Essa medida provisória reformula o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas, cujo prazo de adesão terminaria hoje. Ele será ampliado por mais 3 meses, após autorização do Congresso para que a União libere mais de 12 bilhões de reais em créditos. Nós conversamos com uma diretora de uma escola particular no Rio de Janeiro, a Cláudia Coelho, que comentou sobre a importância do crédito para a manutenção da escola e até das aulas virtuais aos alunos.
Nós tivemos que comprar, né, com a ajuda do PRONAMP, equipamentos como computadores, câmeras, microfones. Ajudamos alguns professores que não tinham recursos ou que o computador já não estava muito bom ou que o Wi-Fi da sua residência não estava bom. Nós tivemos que colaborar, né, para que ele pudesse dar uma aula de qualidade da casa dele.
E a outra medida provisória, Daniele?
Alessandra, a segunda medida é voltada para a sustentabilidade das empresas de pequeno e médio porte. A proposta recebeu contribuições do Congresso Nacional, que sugeriu crédito às empresas através de concessão de garantias e de crédito via FGI, o Fundo Garantidor de Investimentos, e também prevê o PEAC Maquininha, em que o empresário poderá pegar o dinheiro por meio daquelas máquinas de pagamento destinado aos microempresários. Segundo, durante a cerimônia de sanção aqui no Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou as medidas adotadas pelo governo brasileiro para amenizar os impactos da pandemia na saúde e na economia. Paulo Guedes citou a redução dos juros e os investimentos em construção civil e lembrou que este é o ciclo final de medidas de crédito.
O dinheiro está chegando na ponta, finalmente. Nós começamos irrigando lá em cima, ele foi descendo. Nós fomos aperfeiçoando os programas. Cada programa foi melhor desenhado que o anterior. Essas duas medidas que nós estamos assinando hoje são exatamente aperfeiçoamentos desses programas anteriores. E vamos aí nesses próximos 3-4 meses, então vai ter muito crédito para empurrar a economia. O Brasil é o país emergente que mais expandiu o crédito, da mesma forma que foi o país que mais auxiliou os desassistidos e protegeu os vulneráveis.
O ministro da Economia disse ainda que essas medidas vão contribuir para a economia nesse final de ano, em especial com as reformas propostas pelo governo, e afirmou que as reformas não trarão aumento de impostos.
As nossas reformas tributárias não trarão aumento de impostos, isso é uma orientação expressa do presidente desde a campanha, não vamos aumentar impostos. Se aparecer um imposto é porque morreram 4 ou 5 no lugar, sempre procurando uma melhor distribuição dessa carga.
Daniele, o que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre essas medidas econômicas?
Nasa, o presidente Jair Bolsonaro reforçou que o governo, desde o início da pandemia, priorizou o combate à doença e ao desemprego e que tem conseguido manter o equilíbrio da economia graças às propostas apresentadas e colocadas em prática.
Leva, né, meios para que o crédito fique mais disponível e juros mais acessíveis para a classe trabalhadora no Brasil. Isso daí nos ajuda realmente, dá mais um grande passo, que nós podemos talvez estar ultimando as últimas medidas do governo para que voltemos à normalidade no Brasil.
E o auxílio emergencial, Daniela, o presidente falou em ampliar o auxílio para a população?
Isso, Alessandra. O presidente Bolsonaro lembrou da ampliação do auxílio emergencial, que já alcançou quase 65 milhões de pessoas. Segundo Bolsonaro, o valor atual de R$ 600 pesa financeiramente para o governo, mas o governo vai chegar a um meio termo.
Então, R$ 600 é muito. O Paulo Guedes, alguém falou da economia em 200, eu acho que é pouco, mas dá para chegar no meio termo e nós buscarmos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final do ano, de modo que nós consigamos sair dessa situação e fazendo com que os empregos e também os empregos formais, bem como os informais, voltem à normalidade.
O Programa Emergencial de Acesso ao Crédito contará com até 20 bilhões de reais da União em operações de crédito, a maior medida de acesso a recursos lançada desde o início da pandemia, segundo o governo. 35 bancos estão habilitados a oferecer empréstimos que podem variar entre 5 e 10 milhões de reais. Nasa e Alessandra.
Obrigado, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
E com as medidas já tomadas pelo governo, o Brasil começa a retomar a economia após os efeitos da pandemia de coronavírus.
Documento divulgado pelo Ministério da Economia prevê que a partir do mês que vem, o país começa uma nova trajetória de crescimento, com estimativa de uma arrecadação positiva de 5 bilhões de reais.
O governo brasileiro já desembolsou mais de 500 bilhões de reais para o enfrentamento da pandemia. O auxílio emergencial consome a maior parte dos recursos, 50,3%. São 6 parcelas de R$ 600 concedidas a trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais de famílias de baixa renda. Outros programas minimizam os efeitos da pandemia no setor produtivo, como o Programa de Suporte a Empregos, o Programa de Acesso a Crédito, Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas e Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM. A União garantiu parte do salário dos empregados para que não fossem demitidos. Segundo Thaís Elney, professora de Educação Física e presidente do Sindicato das Academias do Distrito Federal, foi o BEM que sustentou o setor até agora.
Ela, no primeiro momento, trouxe um alívio para os gestores. A estabilidade que se deu pela MP faz com que, na retomada, a gente mantenha aqueles empregos.
Para o combate aos efeitos da pandemia, o governo investiu o equivalente a 7,3% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, índice que é quase o dobro da média de gastos estimada para países em desenvolvimento, que é de 4,1% do PIB. Os efeitos da pandemia na economia do país geraram no primeiro trimestre uma queda de 1,5% no PIB e uma nova retração do índice ainda é esperada pelo mercado financeiro. Mas com as medidas adotadas pelo governo, a expectativa agora é de retomada. A previsão do Ministério da Economia é que em setembro e outubro o governo feche as contas com uma arrecadação positiva de 5 bilhões de reais. Para o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, o mercado já está mais otimista.
Mas quando você olha o que as pessoas esperavam e o que está acontecendo, não há dúvidas de que o ministro Paulo Guedes estava certo. O Brasil está surpreendendo o mundo com a velocidade da sua retomada. Os próximos 18 meses serão meses de reformas intensivas que vão dinamizar o crescimento da economia brasileira.
César Bergo, economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, confirma a tendência otimista dos segmentos econômicos.
Então, o Brasil realmente está fazendo frente a essa ajuda emergencial, né, que foi dada. Então, eu acho que esse otimismo do governo é procedente e você já vai poder observar que isso vai refletir positivamente nas contas de governo.
Diante do quadro da pandemia, o Congresso Nacional concordou com o caráter excepcional dos gastos e dispensou o governo federal do cumprimento da meta fiscal esse ano. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite a redução dos dias letivos em escolas e universidades por conta da pandemia.
A ideia é proteger alunos e funcionários de contaminação.
Por conta da pandemia de Covid-19, as instituições de ensino não precisarão cumprir a quantidade mínima de 200 dias letivos neste ano. De acordo com o governo, o objetivo é que todas as escolas cumpram as ações previstas, além de reduzir as possibilidades de contaminação de alunos e funcionários. Apesar de dispensar o cumprimento dos dias letivos, a lei exige que as escolas de ensino fundamental e médio cumpram a carga horária exigida em lei, que é de 800 horas. Essa compensação pode ser feita no ano seguinte. As universidades e faculdades também devem cumprir a carga horária prevista na grade de cada curso, isso para que não haja prejuízos no exercício da profissão. A nova lei também permite a formatura antecipada de alguns cursos voltados à saúde, como medicina, enfermagem e farmácia, desde que cumpridos 75% da carga horária dos estágios. O objetivo é garantir mais profissionais para atuar durante a pandemia. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
O número de mortes causadas pela Covid-19 pode estar apresentando uma tendência de diminuição.
A avaliação é do Ministério da Saúde, que divulgou agora há pouco os dados sobre a evolução da pandemia no Brasil.
O Brasil continua sendo o país com maior número de pessoas que se recuperaram da doença em todo o mundo.
O número de novos casos confirmados de Covid-19 no Brasil está estável há 3 semanas. E o número de mortes pela doença vem mostrando sinais de diminuição. Na semana passada, foi registrada uma queda de 2%. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, explica que em 2 semanas será possível saber se essa tendência de redução vai se manter.
O que vem se confirmando já há algumas semanas, que já estávamos num número relativamente estável, né, no número de óbitos no nosso país. Esse número, embora extremamente alto, ele vem se mantido dentro dessa faixa, mostrando com uma tendência de queda. E desde da semana 30, que esse número vem diminuindo progressivamente.
O número de mortes por Covid-19 diminuiu em 13 estados, ficou estável em 5 e aumentou em 8 estados e no Distrito Federal. Já o número de novos casos caiu em 13 estados, se manteve estável em 7 e no Distrito Federal e aumentou em 6 estados. As regiões Norte e Nordeste registraram queda no número de mortes e de casos. Já nas regiões Sul e Centro-Oeste, subiram o número de novos casos e de óbitos. No Sudeste, houve alta no número de casos, mas o número de óbitos caiu. O secretário de Vigilância em Saúde reafirmou que é necessário manter as medidas de prevenção para evitar o contágio e o aumento do número de novos casos e mortes.
No surgimento de qualquer sintoma, procure o médico, não fique em casa. E reforçamos as recomendações. Use máscara, higienize as mãos, use álcool com gel, higienize superfícies, evite aglomerações, mantenha um distanciamento físico de pelo menos 1 metro. Tudo isso contribui para controlarmos a Covid-19.
O balanço apresentado pelo Ministério da Saúde registra ainda que 257.156 profissionais de saúde foram contaminados pelo coronavírus. já foram realizados 10.253.106 testes para diagnóstico de Covid-19. Reportagem Mariana Jungmann.
E o Ministério da Saúde divulgou a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 2.615.250 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 3.456.652.
111.100 pessoas morreram de Covid-19.
Fazer a prova de vida do INSS sem precisar sair de casa.
Começa amanhã o projeto que aposentados e pensionistas façam recadastramento anual pelo celular.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Combater as queimadas e o desmatamento na Amazônia é uma das prioridades do governo.
Foi o que afirmou hoje o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal.
Ele participou do Fórum Mundial Amazônia Mais 21, realizado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI.
Mourão destacou o decreto do governo que proíbe as queimadas neste período seco.
E apontou os resultados da Operação Verde Brasil 2, que começou em maio em toda a Amazônia Legal para combater crimes ambientais.
Forças Armadas foram acionadas para apoiar os órgãos de fiscalização, o IBAMA, a CMBio, o FUNAI, e nesse meio tempo foram aplicados aí multas que mais material apreendido totalizam mais de 500 milhões de reais, uma grande apreensão de madeiras ilegais, embargo de áreas que estavam sendo desmatadas. Ao mesmo tempo, iniciou-se um processo de redução do desmatamento que apareceu em julho, foi a primeira vez ao longo aí dos últimos 17 meses, nós tivemos uma redução no desmatamento no mês de julho.
E para ajudar na preservação da floresta, o governo lançou hoje uma campanha nas redes sociais.
Com o tema Diga Sim à Vida e Não à Queimada, a ação tem como objetivo proteger a Amazônia dos crimes ambientais.
O vice-presidente Hamilton Mourão lembrou que, além da questão ambiental, as queimadas prejudicam a saúde da população e a economia.
Todo o material da campanha está disponível na página da Vice-Presidência da República, no portal gov.br.
A Força Nacional de Segurança Pública vai continuar por mais 3 meses na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
A Força desenvolve, desde fevereiro do ano passado, ações de policiamento de guarda e vigilância dentro da penitenciária.
O número de agentes que integram a Força Nacional nessa ação é definido em planejamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A prorrogação da permanência vale até o dia 16 de novembro.
Saneamento básico para mais de 90% dos brasileiros até 2033.
Meta do marco regulatório do saneamento básico, aprovado no mês de junho.
O governo agora discute como regulamentar o marco, o que vai garantir que as obras tenham início.
Água limpa na torneira e esgoto tratado, condição fundamental para o bem-estar e a saúde, mas que não chega a todos os brasileiros. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais de 35% da população brasileira não tem acesso aos serviços de saneamento básico. Isso equivale a cerca de 75 milhões de pessoas. Para resolver essa situação, o governo federal sancionou em junho o novo marco legal do saneamento básico. Nesta quarta-feira, uma audiência pública virtual abriu espaço para a sociedade debater com o governo a regulamentação do marco. A ideia é atrair novos investimentos para universalizar e melhorar a prestação dos serviços no setor, com segurança jurídica, competitividade e sustentabilidade, como destaca o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
Para que haja o mínimo possível de contencioso de judicialização e, ao mesmo tempo, a legitimidade de fazer uma ação, mesmo que com a prerrogativa do executivo de um decreto, consultando a sociedade para diminuir qualquer margem de erro.
Um decreto vai regulamentar as condições para que as empresas interessadas possam atuar no setor, além de estabelecer regras básicas para assegurar que os serviços serão prestados. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, são necessários cerca de 700 bilhões de reais em 10 anos para que o trabalho de saneamento seja feito. E para isso, a articulação com a iniciativa privada é fundamental. Para o ministro do Desenvolvimento Regional, O desafio é garantir a colaboração da iniciativa privada sem prejudicar a população com altas tarifas.
Fazer com que a iniciativa privada sinta conforto em investir de tal maneira que não haja prejuízo para os habitantes das cidades que vão ser beneficiadas.
A meta do governo federal é garantir a universalização do saneamento até 2033, com 99% da população brasileira com acesso à água potável e 90% com tratamento e coleta de esgoto. Reportagem Márcia Fernandes.
Todos os segurados do INSS precisam realizar o recadastramento anual, conhecido como prova de vida, para continuarem a receber o benefício.
O objetivo é evitar fraudes e o bloqueio do pagamento.
A comprovação é feita na agência bancária, mas por causa da pandemia está suspensa desde março.
A partir de amanhã, o INSS começa um projeto para substituir a prova de vida presencial por virtual.
Inicialmente, 500 mil aposentados e pensionistas vão receber mensagens para passar pelo processo digital.
Seu Idelmon Fernandes, morador de Brasília, tem 76 anos e é aposentado desde 2003. Há 2 anos, esqueceu de fazer a prova de vida e teve o pagamento da aposentadoria suspenso.
Eu tive o meu pagamento bloqueado, aí não sabia por que, fui à agência a qual eu recebo e me informaram que eu não tinha feito a prova de vida daquele ano. Perguntei o que precisava, eles informaram que precisava só da identidade de comprovante de residência. Fiz a prova de vida e 2 dias depois já estava na conta.
A prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que recebem benefício em conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Todos os anos, os segurados devem comprovar na agência onde recebem que estão vivos para manter o benefício. Mas por causa da pandemia, o serviço está suspenso há 3 meses. Nesta quinta-feira, o INSS inicia o projeto piloto para a prova digital, que pode ser feita pelo celular por meio de biometria facial, sem precisar sair de casa, como explica o diretor de atendimento do INSS, Jobson Salles.
No aplicativo Meu INSS, ele remeterá ao aplicativo meugov.br, o portal de serviços do governo federal, de forma que ali se realizará a foto e a captura facial para a realização do procedimento.
Inicialmente, o projeto será feito com 500 mil beneficiados. A ideia é que a partir de dezembro já esteja disponível para todos os usuários da Previdência Social, trazendo comodidade e também segurança para o sistema, como ressalta o diretor.
A captura de biometria facial se mostra um modelo tecnológico muito mais seguro para a averiguação de dados e para garantir que a própria proteção do Fundo de Previdência, no sentido de que os recursos sejam destinados às pessoas que de fato fazem jus a ele e que não faltem recurso para as pessoas que necessitam dos benefícios previdenciários.
O INSS começará a fazer contato com os segurados nos próximos dias, por telefone, e-mail ou por mensagem de SMS. Serão selecionados segurados que tenham carteira de motorista e título de eleitor. O INSS alerta que não pede de dados bancários. Quem tiver dúvida sobre o contato que receber, pode ligar para o telefone 135 e confirmar se realmente foi escolhido para a prova de vida digital. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União promove nesta sexta-feira, às 14 horas e 30 minutos, painel de referência da auditoria no programa Saneamento para Todos. O painel tem o propósito de discutir os principais aspectos do planejamento da auditoria, trazendo as questões mais relevantes que serão investigadas na fiscalização. Os participantes serão convidados a se manifestar sobre as questões da auditoria e a lógica do trabalho planejado e poderão sugerir riscos não identificados pela equipe e outras possíveis questões. Pela primeira vez, esse tipo de encontro técnico será aberto ao público e transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Para fazer sua inscrição, acesse www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça discute participação das mulheres na magistratura brasileira.
Supremo Tribunal Federal determina condições para operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro.
Nova fase da Operação Lava Jato investiga propina em contratos de construção de navios da Transpetro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Seminário do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, discute participação feminina nos concursos para magistratura.
O encontro teve como objetivo avaliar medidas para estimular a igualdade de gênero no judiciário. Daiane Garcês.
No debate foram apresentados resultados de uma pesquisa que mostra que 38% das vagas nos tribunais são ocupadas por mulheres. Segundo o presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, é preciso buscar medidas concretas para promover a igualdade.
A participação feminina no Poder Judiciário é fundamental para o fortalecimento da democracia, que somente floresce sob o signo da pluralidade. No entanto, existe ainda um déficit de representatividade feminina na magistratura brasileira.
Ainda segundo a pesquisa, a maior parte das mulheres na magistratura ocupa cargo de juiz auxiliar.
O Supremo Tribunal Federal determinou as condições para operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro.
A decisão no plenário virtual foi em ação que questionou decretos do governo do estado que regulamentam a política de segurança pública.
Entre outras medidas, a decisão restringe o uso de helicópteros nas operações policiais apenas aos casos de estrita necessidade, devidamente comprovada.
A mesma norma vale para operações próximas a escolas, creches, hospitais ou postos de saúde.
A 12ª Vara da Justiça Federal, no Distrito Federal, vai julgar uma ação penal contra o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel.
Essa definição é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A ação decorre da Operação Acrônimo, que investigou supostos delitos cometidos quando Pimentel presidiu a Camex, Câmara de Comércio Exterior. Os crimes apurados se referem à atuação da Camex em processos de interesse da construtora Odebrecht. O STJ analisou se caberia o julgamento do caso à Justiça Federal do DF ou à Justiça Eleitoral em Belo Horizonte. Para o relator na terceira sessão do STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, não há elementos capazes de retirar a ação do âmbito da Justiça Federal e a informação da denúncia de que as vantagens indevidas serviriam para financiar campanha política não justifica a reunião dos processos na Justiça Eleitoral.
Nova fase da Operação Lava Jato investiga propina de mais de 40 milhões de reais em contratos de construção de navios da Transpetro.
Segundo o Ministério Público, provas apontam a existência de uma grande estrutura corporativa para a prática dos crimes. Marissa Almena.
As investigações apontam prejuízos de mais de 611 milhões de reais. Nesta quarta-feira, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal cumpriram mandados de prisão preventiva e busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e Alagoas.
Justiça da Paraíba nega indenização a consumidor que encontrou corpo estranho dentro do refrigerante.
O autor da ação pediu R$30 mil de indenização por danos morais. Fábio Ruas.
Segundo o processo, o consumidor percebeu um corpo estranho na garrafa antes de abrir o refrigerante. Para a justiça, nos casos em que o consumidor identifica o problema antes do consumo, não há abalo moral que justifique a indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso Nacional derruba veto de Bolsonaro ao uso de máscara em locais fechados. Comissão mista discute a reforma tributária e seus impactos na arrecadação municipal. Senado pode votar amanhã PEC que torna Fundeb permanente. Boa noite. O Congresso Nacional derrubou hoje o veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso compulsório de máscaras em locais fechados, como escolas e igrejas. Os deputados e senadores também retomaram a obrigação de o governo estabelecer medidas de proteção às comunidades indígenas contra o coronavírus. Repórter Érica Christian.
Entre os vetos derrubados estão o que altera regras para a transferência definitiva de terra para os estados de Roraima e do Amapá, e o que define o prazo de 72 horas para a Anvisa autorizar a importação de produtos sem registro. O Congresso também retomou medidas de proteção a comunidades indígenas contra o coronavírus e a carência de 8 meses para micro e pequenas empresas pagarem empréstimos. Também foi derrubado o veto que torna obrigatório o uso de máscaras em indústrias, comércios, instituições de ensino e religiosas. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, reforçou a necessidade dessa proteção.
Sabemos que essa é uma das poucas medidas de caráter preventivo que nós podemos ter para o enfrentamento a essa pandemia da Covid-19. O Congresso Nacional, mais uma vez, estabelece o uso de um critério científico.
O Senado também derrubou o veto que agora vai permitir o reajuste salarial de servidores civis e militares. Na mesma sessão, foram mantidos mais de 10 vetos. Entre eles, o que dava poderes para síndicos proibirem o uso de áreas comuns e festas no condomínio e o que flexibilizaria a pesagem de caminhões nas rodovias. O Congresso também liberou recursos para o Poder Judiciário e o Ministério Público da União.
E depois de um apelo do ministro da Economia, Paulo Guedes, o Congresso Nacional adiou a análise do veto presidencial que impediu a extensão da desoneração da folha para setores da economia até o final de 2021. Com o veto, a desoneração acaba em 2020. Repórter Rodrigo Rezende.
Para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o tema é sensível e exige, de fato, uma negociação para que não haja prejuízo em relação à geração de empregos e à arrecadação de impostos.
O governo faz um diálogo com o parlamento para tentar um entendimento. Há muitas empresas, grandes empresas, que geram muitos empregos com expectativa na votação desse veto.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressalta que pelo menos 17 setores da economia são atingidos pelo veto.
Que geram hoje mais de 6 milhões de empregos, todos eles com expectativa de agora, com a prorrogação da desoneração, de aumentar o emprego e se reonerar, haverá mais demissões.
A Comissão Mista da Reforma Tributária recebeu hoje o presidente da Confederação Nacional de Municípios. Segundo Vladimir Arold, uma possível perda na arrecadação é o principal temor de prefeitos, que sempre reclamam que têm pouco dinheiro para cumprir as muitas obrigações previstas em lei.
Entre as diretrizes que defendemos, está a necessidade de que o texto que for elaborado e aprovado preserve as receitas municipais, de forma que os municípios não tenham perda armas. E isto pode, sim, exigir a construção de mecanismos como um fundo de compensação e até mesmo um ajuste na transição da nova proposta.
E a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, defendeu uma melhor distribuição entre a União, os estados e os municípios do dinheiro arrecadado com a cobrança de tributos.
Então fica o meu compromisso como municipalista de só aprovar uma reforma tributária que não só não deixe os municípios perderem receita, mas que eles possam incorporar receitas ou que nós possamos, na Constituição, retirar serviços de competência dos municípios e jogar para a União.
E o Senado pode votar amanhã a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A proposta também amplia em até 23% a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Para o relator, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, o assunto é urgente, uma vez que a validade do Fundeb acaba no dia 31 de dezembro deste ano.
Temos que ter não só a aprovação da PEC, mas várias regulamentações daquilo que aprovarmos dentro do Congresso Nacional. Então esperamos que a promulgação seja o passo seguinte e urgente para que a sociedade fique mais segura e tranquila, sabendo que a educação básica, da creche até o ensino médio, está sendo bem valorizada.
Senadores lamentaram o estupro de uma menina de 10 anos no Espírito Santo e defenderam a punição do culpado. O presidente da Comissão de Direitos Humanos criticou ainda a politização do episódio, que tirou o foco da vítima para reacender o debate sobre aborto. Repórter Roberto Fragoso.
O estupro de uma menina de 10 anos na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, se tornou público no dia 8 de agosto, quando a criança procurou a emergência de um hospital com mal-estar e descobriu estar grávida. Ela então denunciou ter sido violentada desde os 6 anos pelo tio, preso neste dia 18. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou protestos em frente ao hospital que fez a interrupção da gravidez da menor e na internet, que desviam o foco da proteção da vítima para reacender o debate sobre aborto.
O debate não é ser favor ou contra o aborto. É uma covardia contra uma criança inocente que foi torturada durante 4 anos, dos 6 aos 10.
Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, e Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defenderam punição exemplar do estuprador. Ao buscar se defender, o criminoso disse que as relações sexuais eram consentidas. Como a vítima tem menos de 14 anos, o ato se enquadra como estupro de vulnerável, com pena de 8 a 15 anos de prisão.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, criticou a invasão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ocorrida na semana passada pela Polícia Militar. Segundo ele, estudantes protestavam contra a intervenção na instituição, que já dura mais de 100 dias. De acordo com o senador, a ação da polícia foi comandada pelo interventor escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. O senador disse ainda que a manifestação é também contra a provocação do governo, que desrespeitou o processo democrático de escolha do dirigente da instituição.
É bom lembrar que ele sequer participou da eleição. As provocações aos nossos estudantes têm sido uma tônica do governo Bolsonaro. Como explicar ao mundo a difamação movida por um governo contra suas próprias instituições de ensino? Como explicar a história, a dilapidação desse patrimônio por meio de cortes draconianos, severíssimos, nos recursos destinados à pesquisa, à ciência, à tecnologia, ao ensino que nos deveriam fortalecer como nação?
Hoje é o Dia Nacional do Ciclista. Vários projetos de lei foram apresentados no Senado para incentivar e dar mais segurança para o uso das bicicletas no trânsito. Entre os desafios da pandemia está a importância de encontrar formas alternativas de mobilidade. Repórter Bruno Lourenço.
O Dia Nacional do Ciclista é uma lembrança da morte do ciclista Pedro Davidson. Então, com 25 anos, no dia 19 de agosto de 2006 em Brasília. Várias propostas já passaram no Senado com o objetivo de dar mais segurança para os ciclistas e para incentivar a bicicleta como meio de transporte. O programa Bicicleta Brasil, que virou lei em 2018, foi pensado para apoiar estados e municípios na construção de ciclovias e de bicicletários públicos e divulgar os benefícios do uso deste meio de transporte, Como lembrou na época da discussão do projeto, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
Apoiar estados e municípios na construção de infraestrutura cicloviária, promover a integração da bicicleta no transporte coletivo, divulgar os benefícios da bicicleta como meio de transporte.
Outras iniciativas ainda estão em discussão, como as que regulamentam e determinam que as bicicletas compartilhadas sejam incluídas nos planos de mobilidade urbana. Também há projetos que isentam de impostos as bicicletas e suas peças. A carga tributária chega a 60% nas magrelas. Ainda aguardam votação proposta que torna gravíssima a infração de quem estaciona em ciclovias ou ciclofaixas e projeto que prevê a realização de audiências públicas antes da construção de rotas para bicicleta e bicicletários.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Deputados elogiam derrubada de vetos à lei de proteção aos indígenas.
Municípios defendem compensação de perdas com a reforma tributária.
Câmara facilita renegociação de dívidas com bancos durante a pandemia.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que dispensa pessoas e empresas de apresentarem uma série de documentos para pedir ou renegociar empréstimos.
O prazo para que os bancos dispensem esses documentos é 31 de dezembro de 2020, ou até quando durar o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. Micro e pequenas empresas terão prazo estendido, 180 dias a mais. A repórter Paula Bittar acompanhou as votações.
O relator da medida, deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, ressaltou a capacidade de o texto permitir mais investimentos na economia brasileira.
Uma matéria tão importante de acesso ao crédito, flexibilizando e este acesso ao crédito retirando muita burocracia existente para aquele que precisa de dinheiro para investir na economia do país.
Uma mudança sugerida pelos deputados e que foi aprovada permite aos bancos aceitarem leite e rebanho de vacas como garantia de empréstimos tomados por produtores de leite. Outra mudança aprovada pelos deputados retirou do texto a proibição que havia aos bancos de rejeitarem pedidos de empréstimo ou renegociação com base em cadastro negativo de crédito ou registros de protestos. Alguns trechos foram retirados do texto pelo vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, por tratarem de tema diferente do da medida provisória, como prazo para quitação de dívidas rurais. A MP segue para o Senado. E os deputados concluíram a discussão do projeto que estabelece ajuda no valor de R$4 bilhões para empresas de transporte coletivo de passageiros. Mas, por acordo, a votação do texto ficou para a próxima semana. Os parlamentares pediram mais tempo para conhecer o texto do relator deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Uma das críticas é ao item do texto apresentado pelo relator que estabelece o repasse apenas para cidades com mais de 200 mil habitantes, como pontuou o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul.
Qual é a racionalidade de dizer que uma cidade com 180, 170, 150 mil habitantes ou qualquer outro tamanho que tem uma empresa de transporte coletivo urbano, aquela empresa que está numa cidade menor do que 200 mil habitantes não teria enfrentado problemas durante a pandemia?
O deputado Hildo Rocha destacou que ouviu diversos setores para construir seu texto.
Ouvimos especialistas na área de transporte público urbano, ouvimos vários colegas líderes, vários colegas deputados, várias colegas deputadas, ouvimos os representantes dos governadores, os representantes dos prefeitos e os representantes do governo federal. Eu trabalhei no sentido de ajudar o usuário do transporte público.
Os deputados também concluíram a discussão do projeto que altera regras para recuperação judicial de empresas. O relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou seu parecer, mas a votação da proposta também foi adiada. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Ao lamentar as mortes por Covid-19, Aline Sleutis, do PSL do Paraná, ressalta que o governo federal liberou muitos recursos para o combate ao coronavírus pelo Brasil. Porém, as administrações locais não investiram o dinheiro de modo correto e eficaz.
Aline Sleutis destaca o trabalho dos profissionais da saúde e lembra que a pandemia é uma adversidade enfrentada mundialmente e não apenas no Brasil.
Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, se solidariza com as famílias dos mais de 108 mil mortos por Covid-19 e enfatiza que o governo federal tem feito todos os esforços para mitigar os efeitos da pandemia.
Está em análise na Câmara projeto que suspende o pagamento de empréstimo consignado durante a pandemia. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, defende a proposta alegando que 35 milhões de pessoas, principalmente aposentados, serão beneficiados. O deputado lembra ainda que os bancos, em 2019, tiveram um lucro de 120 bilhões de reais, enquanto outros setores tiveram prejuízos.
O projeto do governo prevê ajuda de 60 bilhões de reais a estados e municípios durante a pandemia. Mas, em contrapartida, os entes federados ficam proibidos de reajustar salários dos servidores. Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, se posiciona contra essa contrapartida por considerar uma injustiça com os servidores públicos.
A Comissão Mista da Reforma Tributária discutiu hoje as mudanças no sistema com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Gladimir Haroldi.
Haroldi defendeu que seja mantida na proposta em discussão a criação de um fundo de compensação para que a perda de arrecadação dos municípios quanto a uma nova forma de tributar o consumo seja diluída ao longo de um certo período. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
33 dos 100 maiores municípios do Brasil perdem no primeiro momento com a reforma tributária, porque a tributação passará a ser feita no consumo do bem e não onde ele é produzido. Por este motivo, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Gladimir Haroldi, disse aos parlamentares da Comissão Mista da Reforma Tributária que é importante manter a proposta de criação de um fundo de compensação para que essa perda seja diluída ao longo de um certo período. Haroldi explicou que quase 3.500 municípios podem ser considerados produtores, mas ele afirma que existe consenso sobre a necessidade da reforma, porque a médio prazo ela vai gerar mais crescimento econômico e beneficiar a todos.
E quando a reforma começar a dar a resposta que todos nós esperamos, e nós esperamos isso é convicção, aí vai acontecer um ganha-ganha. Todos iremos ganhar pelo aumento da arrecadação em função do aumento do produto interno bruto.
Também o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, disse que é possível pensar até em uma reindustrialização do país a partir da reforma.
Porque o sistema tributário brasileiro hoje ele é um matador de indústrias, né? Com esse ICMS, com esse PIS e COFINS sobre insumos, né? Todos os tributos piores que nós estamos querendo reformar são justamente aqueles que pegam para a indústria. A indústria está tendo um recuo precoce e acelerado no Brasil, muito pelo sistema tributário. E aí, quando a gente soltar essas amarras e tiver um sistema tributário que não é que ele favorece, mas ele para de atrapalhar a indústria, os municípios vão sair ganhando bastante com isso.
Gladimir Haroldi, da Confederação Nacional dos Municípios, alertou os deputados, porém, que os municípios recebem apenas 19% do bolo da arrecadação, mas têm que lidar com muitas responsabilidades. Ele disse que a legislação obriga que os prefeitos gastem 15% da receita com saúde, mas na prática, a média hoje seria de 23%, porque o dinheiro não é suficiente. O dirigente municipal voltou a dizer que é preciso colocar mais recursos no orçamento de 2021 para assistência social, porque após a pandemia, a área deve ser muito pressionada por vários tipos de demandas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, cobra do governo federal a manutenção das metas de privatização e reforma do Estado. Para ele, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Bolsonaro devem deixar clara a agenda liberal para que o Congresso dê andamento à pauta de reformas.
Já Padre João, do PT de Minas Gerais, critica a política de privatizações do governo federal. De acordo com o deputado, a redução do Estado não vai garantir dignidade, saúde, perspectiva de emprego e renda para as pessoas. Ele também lamenta as mortes causadas pela Covid-19 e condena a demora na nomeação de um ministro titular para a saúde.
Para Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, ou o ministro da Economia, Paulo Guedes, muda de postura e se reinventa, ou as circunstâncias da crise irão engoli-lo. Ele considera danosa ao país a implantação de uma agenda econômica ultraliberal no momento de uma pandemia e afirma que se não fosse o SUS e a ajuda do Estado, o Brasil veria cadáveres insepultos nas ruas.
Fábio Tradi também saúda todos os advogados que comemoraram seu dia em 11 de agosto. Advogado por profissão, o parlamentar destaca que a advocacia está ligada diretamente à paz social.
Homenagem.
Ao lembrar do Dia da Advocacia celebrado em 11 de agosto, Margarete Coelho, do PP do Piauí, pede a aprovação de projeto que assegura a igualdade de gênero na composição dos cargos diretivos e dos conselhos da Ordem dos Advogados do Brasil. A deputada exalta o movimento Iguala OAB e afirma que a participação feminina nas posições de direção torna o direito mais democrático.
Em 17 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, ressalta que a data é uma homenagem a Rodrigo Melo Franco de Andrade, presidente do IFAM durante 30 anos. O parlamentar informa que o Brasil possui 45 mil bens tombados pelo IFAM e 25 bens de várias espécies reconhecidos como patrimônio mundial.
Educação.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, condena os possíveis cortes no orçamento para a educação pública em 2021. Segundo ele, se a previsão da redução de cerca de 4 bilhões de reais se concretizar, universidades e institutos federais, além de toda a educação básica, terão grandes prejuízos. Ele pede que o governo reabra o diálogo com as instituições de ensino.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, critica os investimentos do governo federal nos anos de 2019 e 2020. O parlamentar questiona o fato de um país como o Brasil, que não passa por nenhuma guerra, ter gastado mais com as Forças Armadas do que com educação e saúde. Ele alerta que é preciso achar uma saída para os prejuízos gerados pela emenda do teto de gastos.
Desenvolvimento regional.
A Prefeitura de Codó, no Maranhão, inaugurou em 14 de agosto a Escola Liceu Codoense Najib Buzar. Márcio Gerri, do PCdoB, comenta que o local, uma antiga indústria de tecidos, virou uma fábrica de sonhos, de esperança e de geração de oportunidades para a juventude maranhense.
Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, critica a Prefeitura de Pelotas por ter decretado um lockdown no fim de semana do Dia dos Pais, proibindo a circulação de pessoas e veículos. Segundo o deputado, a medida ilógica e irracional chamou a atenção do país e fez de Pelotas motivo de chacota nacional.
Está em discussão na Câmara a proposta de Enrico Mizazzi, do PV de São Paulo, que torna as despesas com saneamento básico ações de saúde pública. O parlamentar explica que, como 50% dos recursos oriundos das emendas parlamentares individuais devem ser aplicados em saúde, a medida vai possibilitar mais investimentos no tratamento de água e esgoto.
E o do Rocha, do MDB, avalia que faltou hombridade ao governador do Maranhão, Flávio Dino, para reconhecer que as obras de construção de 256 apartamentos em São Luís começaram na gestão da ex-governadora Rosiana Sarney, que tinha Hildo Rocha como secretário das cidades. Ele reconhece a iniciativa de Dino de concluir os imóveis para abrigar ex-palafitados.
Hildo Rocha registra ainda a morte, em 11 de agosto, do ex-senador e empresário Antônio Leite, de 73 anos. O deputado presta solidariedade aos amigos e familiares e exalta a história política e empresarial de Leite.
Segurança Pública.
Coronel Tadeu, do PSL, informa que a Polícia Militar de São Paulo apreendeu até agosto 143 toneladas de drogas, número que já se iguala a todas as apreensões feitas em 2019. Além disso, foram feitas 52 mil prisões em flagrante nestes 7 primeiros meses do ano.
Coronel Tadeu agradece o trabalho da corporação em defesa da sociedade paulista e alerta que é preciso melhorar a remuneração dos policiais do Estado, que, segundo ele, paga o pior salário do país à categoria.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca os 14 anos de vigência da Lei Maria da Penha, criada para combater e punir a violência doméstica. O deputado reafirma a importância da lei, lembrando que durante o isolamento social, por conta da pandemia, os casos de violência contra a mulher têm aumentado bastante.
Por causa da paralisação dos Correios, Vicentinho também cobra a derrubada do veto presidencial que trata do acordo coletivo de trabalho. Segundo o deputado, esse veto é a principal causa da greve, já que acaba com 70 cláusulas sociais da categoria.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, lamenta a declaração dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, segundo o qual teria feito bem à democracia a participação do ex-presidente Lula nas eleições de 2018.
Nas palavras de Marcel Van Hatten, Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção e, com isso, corrompeu a democracia. Ele também critica ataques recentes feitos à Operação Lava Jato.
Zé Neto, do PT da Bahia, faz um apelo à mesa diretora da Câmara para que inclua na pauta de votações o projeto sobre as fake news. O parlamentar ressalta que as eleições municipais estão próximas e não se pode admitir que a desinformação seja a regra da disputa política no país.
Votação.
O Congresso derrubou hoje 4 vetos do presidente Bolsonaro a iniciativas legislativas e aprovou 2 propostas de crédito extra que alteram o orçamento deste ano. Em uma votação em separado, foi mantido o veto integral à proposta que suspendia a inclusão de devedores em cadastros negativos como Serasa e SPC.
Os vetos derrubados tratam das regras para a transferência de terras da União para Roraima e Amapá, do prazo de 72 horas para autorização da Anvisa nas importações durante a pandemia, do uso obrigatório de máscaras em razão da pandemia e do que estabelece ações para combater a Covid-19 entre indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e demais comunidades tradicionais.
A autora do projeto que originou a lei que protege as comunidades tradicionais, professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, destaca que a derrubada dos vetos representa a possibilidade de dar aos indígenas e quilombolas melhores condições de enfrentarem a pandemia.
Professora Rosa Neide reitera que todas as vidas importam e que é preciso proteger os povos originários, porque eles trazem a história da ancestralidade brasileira.
Relatora na Câmara da proposta de socorro aos indígenas e quilombolas, Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, entende que derrubar os vetos significa garantir o mínimo de proteção aos povos originários do Brasil, o que inclusive está previsto na Constituição.
Joênia Wapchana agradece a todas as manifestações de apoio à Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas e afirma que vai acompanhar a execução orçamentária e cobrar a implementação das medidas de proteção aos índios de todo o país.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, comemora a derrubada de 16 dos 22 vetos presidenciais ao projeto de lei que prevê medidas de prevenção contra a disseminação da Covid-19 entre indígenas e quilombolas.
Para Bira do Pindaré, a derrubada dos vetos representa uma vitória diante da postura de ódio e de preconceito do governo Bolsonaro em relação aos segmentos mais vulneráveis. Segundo o deputado, nenhum outro projeto recebeu tantos vetos. Ele entende que o desejo do governo é exterminar os povos tradicionais, apesar do seu relevante significado histórico para o Brasil.
Para Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, os vetos do presidente Bolsonaro são cruéis e desumanos porque colocam em risco as comunidades indígenas e quilombolas. A deputada reitera que não só os povos tradicionais são ameaçados pela Covid-19, mas toda a população, porque, segundo ela, o governo insiste em ignorar a gravidade da pandemia.
Na avaliação de Fernanda Melchiona, Jair Bolsonaro responderá ao Tribunal Penal Internacional pelos crimes contra a humanidade que, segundo a deputada, ele tem cometido. A congressista entende que as quase 110 mil mortes pela doença são resultado de uma política genocida e perversa que despreza a doença e o povo brasileiro.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, entende como fundamental o uso de máscaras em ambientes públicos como forma de proteção contra o coronavírus. Para o parlamentar, foi importante o Congresso resgatar a obrigatoriedade do uso de máscaras, derrubando o veto presidencial.
Márcio Gerri também elogia a decisão do Congresso de derrubar o veto que tratava da obrigação do governo federal de garantir água potável, alimentação, leitos e outras medidas emergenciais para os indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.
Para Carlos Aratini, do PT de São Paulo, foi um avanço importante do parlamento derrubar os vetos sobre o uso de máscaras em ambientes públicos e a proteção aos povos tradicionais. Ele lembra que esses vetos foram derrubados após acordo das lideranças na Câmara e no Senado.
Jonathan de Jesus, do Republicanos, comemora a derrubada do veto relacionado à transferência das terras da União para Roraima e Amapá. Ele acrescenta que Roraima já garantiu recursos no INCRA para fazer o georreferenciamento de suas novas terras.
Acácio Favacho, do PROS do Amapá, também destaca a derrubada do veto que trata da regulamentação da transferência de terras da União para Roraima e Amapá. O parlamentar ressalta que a regularização de terras é uma luta de mais de 30 anos da população dos dois estados.
Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, volta a criticar o acordo para a votação em bloco dos vetos presidenciais. O deputado explica que esse método reduz a qualidade das discussões sobre as matérias e induz o parlamentar, às vezes, a ir contra o que acredita.
A manutenção do veto do presidente Bolsonaro ao projeto que proibia a inclusão de devedores em cadastros negativos recebeu críticas de Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Ela argumenta que o nome negativado é, na maioria das vezes, uma condição involuntária do cidadão, ainda mais na pandemia. A deputada considera que essa medida afeta principalmente os mais pobres.
Para Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, a discussão sobre o veto do cadastro negativo não tem sentido. O deputado explica que o veto é sobre um item que teve duração de 90 dias, a começar em 20 de março. Portanto, segundo ele, a medida já perdeu a eficácia no dia 20 de junho.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.